Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, 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 round.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas, onde nós abordamos a temática espiritual, unindo as antigas informações do Oriente com as modernas informações do Ocidente, numa síntese equilibrada, ecumênica e universalista, buscando priorizar o ponto de equilíbrio entre os valores espirituais, os valores humanos e a nossa manifestação temporária na carne, aqui na Terra, por mais uma vida. Por quê? Estudar temas espirituais é para melhorar o nível de consciência da gente, melhorar o caráter, melhorar o discernimento, a qualidade do sentimento e das energias, e, com tudo isso, melhorarmos a nossa manifestação aqui na matéria, onde estamos situados nesse presente momento. Em nenhum instante, os valores espirituais podem fazer a pessoa perder o pé no chão, deixar de ver as coisas do dia a dia e as coisas comuns da vida. Portanto, desconfie de qualquer caminho espiritual que procure retirar você do convívio com a sociedade, do convívio com as pessoas e qualquer caminho que leve você a pensar que você é diferente dos outros 7 bilhões de pessoas que estão encarnados aqui na Terra. É muito comum isso, muitas pessoas buscarem caminhos e doutrinas que muitas vezes as levam a uma fuga da realidade e que elas muitas vezes estão pensando que é iluminação espiritual. Na verdade, eu quero ver o nível de consciência da pessoa, o nível de espiritualidade dela no dia a dia, no trato com os outros. Porque não é na hora de uma reunião espiritual, seja ela qual for, que você vai mensurar a qualidade da consciência de um estudante espiritual de alguma área. O nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está aqui hoje me ajudando, está ali balançando a cabeça que sim. Aonde é, Evaldo, que a gente é testado na espiritualidade? No dia a dia da gente. Então, por exemplo, fulano ou fulana de tal é mestre da área tal ou espiritualizado tal e não dá bom dia para o porteiro, por exemplo. Fulano ou fulana de tal veste um manto violeta não sei das quantas e não perdoa ninguém no seu trato particular. Muitas vezes não convive bem com a família nem com ninguém. Então nós temos uma defasagem muito grande, uma distorção muito grande sobre a temática espiritual. Muitas vezes o nosso ego disfarça e distorce valores espirituais e, na verdade, está nos levando para fora do equilíbrio. E espiritualidade é equilíbrio. Nós temos um desequilíbrio óbvio na questão do materialista, que só valoriza as coisas materiais e não tem nenhum nível de consciência além das coisas materiais, que é comer, beber, dormir, copular e morrer sem pensar. No outro polo, nós temos estudantes espirituais fanáticos que renegam a vida material, que também faz parte da espiritualidade. Ora, segundo os conceitos da física moderna, matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, todas as coisas são manifestações em graus variados de uma mesma energia. Muito condensada, essa energia é chamada de matéria. Muito sutilizada, é luz pura. Mas desde a luz pura até a pedra mais dura, tudo são formas e expressões da mesma energia em graus de condensação variados. Baseado nesse princípio, se matéria é energia condensada, o próprio corpo físico sendo matéria também é energia. Então, renegar a materialidade das coisas e a vida material é um tipo de negação da própria energia, porque a matéria também é energia. É a negação da condensação, que é real. Então, somos consciências espirituais oriundas de planos extrafísicos e, no momento, estamos aportados na Terra, utilizando um veículo de manifestação denso, que é o corpo físico, para aprendizados e realizações aqui na matéria. Portanto, viemos aprender alguma coisa e realizar outras coisas, senão não estaríamos aqui. E uma coisa, Evaldo, que outro dia eu respondi para uma pessoa que me perguntou o seguinte: quando é que a gente sabe que a nossa missão terminou? A minha resposta é clara: enquanto você está vivo, ela não terminou. Correto? Já que viemos aqui estudar e realizar algo, se a pessoa está viva, tem algo a fazer, algo a aprender. É óbvio que o aprendizado varia de pessoa para pessoa. De repente, alguém que padece de uma dor atroz de alguma coisa está necessitado de passar essa dor para aprender alguma coisa. Por exemplo, um ponto de equilíbrio que ela vai achar através do sofrimento. O outro pode achar aquele mesmo ponto de equilíbrio através de discernimento, observação e estudo. Podemos também ver que há aprendizado, Evaldo, até mesmo em situações irreversíveis. Você pega um paciente terminal, alguém que está com uma doença pesada, que no, irreversível a cura, não tem como curar, e ela tem meses de vida, aí você fala, puxa, que ruim, sim, a dor é ruim e tal, mas sendo um espírito, ela não vai morrer. Na hora H, ela vai sair do corpo e, de repente, esses últimos meses de vida, com aquele sofrimento, aquela dor, fez ela repensar um monte de coisas. E aí, partindo para o lado de lá, ela volta ao normal, mas com tudo repensado e melhorado. Nesse sentido, os últimos meses de vida podem ser definitivos para mudar uma vida inteira, Evaldo, a perspectiva de uma vida inteira. E às vezes esses últimos meses foram doloridos por causa de uma doença. Só que a família e a própria pessoa às vezes não veem isso. Por isso que se fala que às vezes há evoluções que ocorrem pela dor. É fato. E estando no plano físico, nenhum de nós escapa da dor, Evaldo, porque nós temos dor de vários tipos, desde a dor física, por exemplo, a simples dor de dente, né, até uma doença como câncer, que mata tanta gente. Nós passamos dores emocionais também, que são próprias dos relacionamentos humanos e suas turbulências naturais enquanto rolar imaturidade nos relacionamentos. Então, existem diversos tipos de dores. Ninguém que reencarna escapa de passar alguma dor em algum momento. Agora, sei também que grandes mestres ao longo da história da humanidade também desceram aqui à Terra. E ao descer, eles passaram frio, fome, sede e dor também. Então, qual era a diferença para nós? Já que eles também tinham dor, estavam encarnados. A diferença é que o nível de consciência deles permitia a eles perceberem o aprendizado daquilo e, no nosso caso, a gente só reclama em vez de tirar uma lição daquilo lá. Essa é a diferença, Evaldo. Um grande mestre desce, ele está submetido às leis da natureza, à gravidade, à rotação da Terra, pode passar fome, frio, sede, uma dor física. Qual é a diferença dele para nós? Nível de consciência. Você não vai ver um mestre elevado ficar reclamando de nada, nem se revoltar com leis da natureza em momento algum. Mas isto acontece com a gente, porque nós estamos num aprendizado, estamos aqui na Terra para aprender um monte de coisa. O que acontece? Se alguém entra numa jornada espiritual, qualquer que seja, e renega o valor da vida carnal, o valor da vida física, cotidiano, onde tem muito que aprender, eu fico perguntando, para que a pessoa reencarnou, Evaldo? Se ela não queria vivenciar a parte carnal, se ela reencarnou então e ela renega, calcula então que antes dela descer ela já renegava. Então como é que ela desceu? Um poder maior obrigou, porque se deixasse por ela, ela não viria. Então quanta gente desce obrigada por um poder maior, porque se pudesse não descia, porque descer significa passar dor em algum momento, além dos aprendizados e também das coisas boas que tem aqui. Mas muita gente que você pensa, Evaldo, que falou assim, escolhi descer na Terra, eu vou ser não sei o quê, e ainda tem gente que fala assim, estou aqui a passeio, estou de férias aqui, o caramba, dá muitas vezes obrigadas a descer para passar determinados aprendizados, né? Então a gente tem que baixar a bola e entender que a parte espiritual é para equilibrar a gente dentro do material, não para fugir da raia, nem das provas do dia a dia e das coisas que a gente encontra por aí. E eu quero, esse tema, fazer um alerta para vocês. Eu estava até falando com o Evaldo aqui em off, falei para o Jean ali também no saguão da rádio. Seguinte, o Evaldo estava me contando que uma pessoa do Facebook falou assim, Evaldo, você é meu mestre. E aí o Evaldo falou assim para a pessoa, mandou, como é que você pode querer que um outro ser humano seja seu mestre, todo ser humano tem seus problemas. Eu também tenho um problema. Você não pode me chamar de mestre porque você não convive comigo na minha intimidade para saber meus problemas. Então, por que você está procurando um mestre em mim? Eu sou um ser humano. E aí o Evaldo falou uma frase certíssima. As pessoas podem considerar alguém como mestre porque não convivem com ela, Evaldo, na intimidade. É igual um artista. Imagina, Evaldo, você é fã de um artista. Você coleciona fotos desse artista. Todas as fotos, ele está lindo no palco, ou uma artista está maquiada, né? Todos sempre. Você não tem a foto daquele artista, ou aquela artista mal-humorada, dando surtado. Você não tem a foto daquele artista com dor de barriga sentado no vaso. Quer dizer, então você só vê o lado melhor da pessoa. Se você vivesse perto dela, você veria que ela tem encrencas igual todo mundo. E aí eu garanto que essa veneração diminuiria. Agora, isso significa que você não pode amar a arte que alguém faz? Não. Ame a arte, ame o que alguém faz de bom. Mas não precisa ficar venerando ou considerando a pessoa num patamar superior. Cada um de nós tem algum talento. Então alguém pode crescer com o talento que a gente expressa. Agora, daí a fazer uma veneração da personalidade da pessoa é outra história que é um problema. E qual é o alerta que eu quero fazer para vocês? Estava falando com o Evaldo. Tradicionalmente, quando se fala de magia, em meios esotéricos, principalmente, meios ocultistas, mas clássicos, herméticos, você falava classicamente da magia branca voltada para a luz e a magia trevosa voltada para o mal. Quando eu falo magia trevosa, Evaldo, é porque eu detesto a expressão magia negra. Negra é a cor de uma raça aqui da Terra. E eu acho isso uma tolice, eu acho isso politicamente incorreto. Então não falo magia negra, eu falo magia trevosa. Porque trevas não é cor da pele de ninguém, mas é estado de consciência de alguém independente da cor da sua pele. Eu também não vou usar a expressão mago negro, por exemplo, extremamente racista. Eu vou chamar de mago trevoso. Tá? Trevas no sentido qualquer cor de pele, mas com uma treva na consciência e nos atos. Pois bem, magia da luz, do bem, magia trevosa, procurando prejudicar. Então é claro que entre esses dois tipos, você teria uma gama no meio de tipos intermediários, que o ocultismo antigo falaria, por exemplo, magia amarela, magia vermelha, magia cinzenta, como subtipos entre as duas grandes magias, a branca e a trevosa. Eu não vou, então, polarizar dessa forma, não é isso que eu quero fazer. Eu gostaria de ficar nesses intermediários, essas nuances, Evaldo. Por quê? Quanta gente que se diz da luz ou do bem acaba trabalhando para a magia trevosa sem perceber? E pior, se achando da luz. Esse é um perigo. Ela já está numa magia que ela não é maldosa para fazer o mal, mas ela está fazendo o mal por imaturidade. Então, ela não é nem da luz nem da treva, é um tipo intermediário, cinzento, está na borda, no limiar de um para outro. Então, deixa eu dar um exemplo bem claro. Vamos imaginar uma pessoa, Evaldo, um sensitivo, um reikiano, um curador prânico, um passista espírito da Umbanda, um curador de alguma área, ou um médium, um sensitivo consciente que trabalha pela luz, trabalha pelo bem. Vamos supor que a companheira dele traiu ele e foi embora com outra pessoa. Então essa pessoa está arrasada, foi traído pela pessoa que ele mais ama e não consegue processar isso, não consegue superar esse trauma dessa separação. Então sabe o que a pessoa faz, Evaldo? Começa a mandar energia na direção da ex-parceira. Tipo assim, eu vou mandar energia para ela porque vai que ela está com a consciência deturpada, o discernimento tapado e minha energia pode limpar a mente dela e ela então percebeu o erro de ter me traído com outra, então ela volta. Como eu sou reikiano, curador prânico, passista ou o que quer que seja, eu sei manipular a energia, vou jogar energia na intenção dela para ver se a mente dela clareia e ela volta. Veja, nesse momento que você está projetando energia para a pessoa, você não está projetando energia no sentido bondoso que você projeta para curar o outro. Você está projetando na pessoa, partindo de um pressuposto de que a pessoa tomou uma atitude errada só porque te largou. Então, por que você está projetando essa energia? Teu ego está ferido. Então, você não está projetando energia baseado na luz, e sim na ferida do teu ego, na tua emoção e partindo de um pressuposto errado. O que você deveria fazer se a pessoa que você ama foi embora? Supera, trabalha isso. Você não é espiritualista? Não é estudante espiritual? Vai fazer terapia, supera isso e faz disso um reforço na tua consciência e saia mais forte depois dessa crise. Agora, jogar energia para fazer o outro mudar de ideia é um tipo de magia para o mal. Só que a pessoa vai falar assim, eu sou da luz, eu sou do bem, mas ela faz isso motivada por egoísmo. E ao longo da minha vida, Evaldo, eu tive várias situações em que eu cheguei a tomar prejuízo em algumas situações, quando eu poderia usar as capacidades energéticas que eu tenho para reverter o processo. Eu não fiz, porque eu achei que se eu usasse essas capacidades para coisa pessoal minha, seria o primeiro desvio no caminho da treva. Preferi tomar prejuízo do que usar a capacidade espiritual que eu tenho para reverter uma situação. E do prejuízo eu tirei uma lição e saí mais forte. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. Temos que evitar o uso de capacidades parapsíquicas para finalidades egoístas e personalísticas nossas em relação a nossas emoções mal trabalhadas e outras coisas. E nesse caso do sensitivo que eu estou colocando, Evaldo, de projetar energia para outra pessoa, essa pessoa continua se considerando do bem, mesmo tentando manipular a outra à distância. Quer dizer, isso é um tipo de magia já desviando para um caminho estranho. E aí é que está o problema. Semelhante atrai semelhante, é uma lei da natureza. Quando você faz esse desvio, entidades extrafísicas densas trabalham nesse desvio, Evaldo, para te ajudar a te afundar para o lado trevoso de vez. Então você começa a ser influenciado. Cada vez que você fraquejar e usar a capacidade espiritual para algo negativo ou para algo personalístico, essas entidades vão se entranhar cada vez mais na tua sua aura. Por quê? Eles são experts nisso, em manipulação e distorção. E aí a pessoa começa um trabalho de degradação dela mesma, sem perceber. E o pior, sou da luz, sou do bem, que nada. A partir do momento que tem entidades trevosas na aura dela, ela já não é da luz há muito tempo. E tem que ter humildade de perceber que está precisando de ajuda, até para poder corrigir o caminho e voltar a ser a pessoa da luz que ela era antes. Então esse alerta é muito importante. Quer ver outro toque que eu posso dar sobre isso, Evaldo? Vou supor que você tem um parente no hospital num estado terminal já, muito doente. E aí você não aceita a doença da pessoa, não aceita que ela é paciente terminal e que vai embora em breve. Isso acontece, pode acontecer com a gente também. E aí você é um curador, você começa a mandar energia à distância, Evaldo. E você pensa assim, tem que curar, não pode morrer, tem que curar. Por que que não pode morrer? Só porque é teu parente? Só porque você é médio? Você está no bolo igual a qualquer outro, teu parente também. Então, quando você joga energia para tentar evitar que a pessoa parta, você pode estar atravancando o processo dela, dificultando a desencarnação dela, dificulta os mentores tirarem ela do corpo, porque a tua energia está prendendo ela mais do que a conta. Não pode ter isso por apego? Tá. Aí a pessoa fala, ah, então vou jogar energia para ela partir logo. E se não for a hora de partir, Evaldo, tiver que ficar mais tempo? Quer dizer, nenhum de nós sabe definir nem a própria hora final da vida da gente. Como é que nós podemos definir a partida ou a ficada do outro? Não é verdade, Evaldo? Agora, como é que se ajuda nesse caso? Simples, projeta a tua energia e pede um poder superior o seguinte, que essa energia possa ajudar na evolução do fulano ou da fulano para aquilo que for melhor para a evolução dela. Seja lá o que for, ficar ou partir, que Deus decida, mas que a minha energia ajude em alguma coisa. Quer dizer, ajuda sem o ego. Quando a gente enfia o ego na ajuda, começa a distorção para a magia, para o mal, porque a gente joga o que a gente quer que aconteça e às vezes o universo está querendo outra coisa. Então, que tal projetar um fluxo de luz e pensar que o universo, que Deus, que um poder maior, dê boa direção a essa energia e que aconteça o melhor para a evolução dessa pessoa, seja ficar ou partir, que Deus decida. Quer dizer, ajuda sem enfiar o ego, porque ao enfiar o ego, nós metemos a nossa personalidade, o que a gente quer. E, de repente, simplesmente o que a gente quer é que a pessoa não morra, mas ela vai embora. Porque até a gente vai embora eventualmente. Então tem que haver aceitação das leis da natureza. E a gente tem que estudar a parte espiritual para entender que essas passagens são temporárias. Seu parente está ali, ele vai embora, ele não está morrendo, só está desencarnando. Você quer estar com saudade dele? Ah, sai do corpo, vai lá e dá um beijo na pessoa. E não fica se lamentando cá embaixo, perto da tumba ou no quarto de hospital, pedindo a Deus para não levar a pessoa. Quando é a hora dela ir embora, como todo mundo vai... Como também tem um outro que pede para ir embora o paciente que está em coma. Isso também é uma porcaria, Evaldo. Um familiar em coma há 2 anos e a família tendo que visitar e tal. E aí alguém pensa assim, por que esse cara não morre logo para dar paz à família? Sem perceber que aquela família, ao lidar com um paciente com coma, está tendo que aprender algo. E o paciente em coma, fora do corpo já olhando aquilo, também está aprendendo algo. Então, em lugar de você desejar que a pessoa vá embora logo, que tal você perceber por que você está passando por isso de ter um parente em coma? O que isso está te ensinando? E outra, vibra uma energia e pensa que aconteça o melhor para ela, seja ficar ou seja partir, que Deus decida. Problema nosso, Evaldo, não aceitação das coisas que acontecem e a gente se embola todo e começa a usar energia para manipulação para aquilo que a gente quer. É um tipo de magia distorcida. E no próximo programa, eu vou dar sequência a esse papo, que eu quero explicar tecnicamente esses mecanismos da magia, segundo as tradições antigas herméticas, a magia branca, como é que funcionava nos povos antigos, até como um alerta, né? Não precisa você ser mago disso ou daquilo, porque o grande mago de todos é Deus, o grande arquiteto do universo, o grande espírito, Brahma, Jeová, chama o nome que você quiser, mãe divina, Tupã, papai do céu. O que importa é que você tenha consciência de um poder maior interpenetrante em todas as coisas. E é claro que eu não estou falando de um velhinho branco barbudo lá em cima que enfia os outros no inferno. Não sou criança, eu sou um adulto e raciocino. Então estamos falando de um poder maior interpenetrante. E no próximo programa eu vou falar nisso, Evaldo. Como é que a gente cria a realidade a partir do pensamento? E isso é um tipo de magia. Pensando X coisa, a gente fica na frequência de X coisa e X coisa rola. E se não rolar fisicamente, extrafisicamente rola por atração. E eu estava conversando também com o Evaldo. Sempre que há uma perturbação espiritual, uma obsessão espiritual, existe sempre algo na vítima que atrai o agressor extrafísico. Tem sempre algo mal resolvido que a entidade vem para ampliar e atrapalhar. Semana que vem eu continuo esse papo. Evaldo, podemos terminar com aquela música dos Beatles, a faixa número 7? A faixa número 2 que a gente abriu é o CD Magical Mystery Tour dos Beatles. Escutamos a faixa The Fool and the Hill. E para a gente terminar, vamos escutar Hello Goodbye, Magical Mystery Tour, Beatles, para a gente fechar. Semana que vem eu volto com outro CD dos Beatles para abrir e fechar o programa e a gente dá sequência a esse programa de hoje. E na semana que vem, na quinta-feira, 21h30, no programa de Casa Consciência de TV pela internet, eu vou estar falando sobre tatuagens e energia. Como é que as tatuagens afetam energeticamente uma pessoa ou não, dependendo do caso. Lá na castv.com.br. Entrem lá que vocês vão ter detalhes, tá bom? Evaldo, obrigado aí pela ajuda. Deixa para fechar o programa Som dos Beatles.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.